Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Tudo pronto para mais um episódio do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Ontem falámos do novo ano letivo, ficou hoje prometido que continuaríamos a falar do tema, tudo a propósito das declarações do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que vamos ouvir agora.
Em 2015 tínhamos menos de 4.700 euros ano por aluno e neste momento, em 2021, tivemos um aumento de cerca de mais de 30% no valor que é alocado a cada um dos alunos e temos cerca de 6.200 euros por ano por cada um dos alunos. Isto é um aumento brutal.
Portanto, cada aluno custa 6.200 euros por ano, é um aumento de 30% desde 2015, segundo estas declarações do Ministro da Educação à Agência Lusa. Eduardo, este aumento de 30% traduz-se no quê exatamente? Parece-lhe um aumento razoável?
Olha, Filipe, eu acho que era essa parte que nós esperaríamos da parte do Sr. Ministro. Isso implica mais professores, implica mais formação para os professores, implica mais assistentes operacionais, implica melhores condições, considerando o espaço físico das escolas e tudo aquilo que é a gestão do dia-a-dia que elas exigem. E portanto, é essa a questão que está um bocadinho em aberto. Não é por se gastar mais dinheiro, por se aumentar mais de 30% um orçamento, que é um aumento realmente brutal, que nós depois vamos ter um produto final que seja mais eficaz, mais de acordo com tudo aquilo que nós necessitamos. E, portanto, é isso que, de alguma forma, nós precisamos, que a tutela, de uma maneira muito clara, diga aos cidadãos para nós dizermos: ótimo, está-se a fazer um trabalho inequívoco nas escolas e nessas circunstâncias, bom, é por aí que deve ser o caminho. Isso está um bocadinho escuro, parece-me a mim.
O dinheiro nunca chega, o dinheiro parece-nos sempre pouco, mas 6.200 euros por ano, por aluno, isto dá para quê, Eduardo?
Agora, 6.200 euros significa que a escola oficial, como tantas vezes é descrita, aceita, e que bom que seja assim, todas as crianças, aquelas que, no fundo, acabam por ter resultados que são um descanso para os pais e para os professores, mas aquelas que muitas vezes são descritas como tendo necessidades educativas especiais e, em algumas circunstâncias, necessidades que são muito significativas e muito graves. E, portanto, nessas circunstâncias, este valor implica ter equipas de educação especial, implica ter, no fundo, um apoio a nível social que muitos destes alunos absolutamente carecem, porque sem ele não conseguiriam corresponder ao mais elementar daquilo que lhes é pedido. E, portanto, nestas circunstâncias, significa uma multiplicidade de respostas que a escola tem que dar, no final de contas, se dilui neste valor que é muito, muito, muito grande. Aquilo que nós somos obrigados a perguntar é como é que esta gestão é feita. Porque, de facto, não adianta nós compararmos aquilo que é o preço por aluno no contexto das escolas particulares e cooperativas, aquelas que têm também, em alguns casos, contratos de associação com o Ministério, por uma razão simples. Porque o tipo de respostas que elas têm que dar não é tão diversificado e tão aprofundado em relação aos alunos que muitas delas, aliás, escolhem. Agora, o que está aqui em questão, de facto, é nós perguntarmos com toda a humildade se as escolas acabam por ter capacidade para se gerirem de uma forma autónoma e se esta autonomia das escolas não poderia levar-nos a imaginar, todos somos levados a supor que isso seria assim, que eventualmente com este dinheiro todo se poderia ter um conjunto de resultados mais significativo, diferente daquele que se tem quando esta gestão é tão centralizada, com tudo o que isso implica.
Oh, Eduardo, porque a questão dos recursos humanos, da necessidade de reforçar as escolas neste sentido, está também sempre em cima da mesa. Nesta entrevista, claro, o ministro Tiago Brandão Rodrigues recordou, por exemplo, o descongelamento das carreiras dos professores em 2018, diz que o Ministério tem aumentado de forma muito consistente e coerente, e aqui estou a citar o ministro dos Recursos Humanos, mas depois temos os sindicatos que nesta primeira semana de regresso às aulas do arranque do ano letivo convocaram uma greve que termina hoje. O Sindicato de Todos os Professores fez isto precisamente e queixa-se da precariedade e dos baixos salários que ainda estão, enfim, associados aos professores, ao pessoal não docente também. Há as dificuldades até em subir precisamente de escalão, dificuldades com que todos os professores se vão, enfim, têm de lidar com elas. Portanto, temos aqui dois pesos numa balança, não é?
Sim, associado e tirando os aspectos demagógicos que um lado e outro, porventura, possam usar nestas circunstâncias, temos depois também outro tipo de questões. Há áreas de ensino que têm carências gritantes de professores. Mas há uma questão que não se está a discutir e que é urgente que se discuta, que tem a ver com a idade média dos professores portugueses e o modo como eles vão chegar muito rapidamente a um patamar em que se vão reformar em percentagens assustadoras, ou seja, o sistema não tem como garantir que esta renovação se faça e, portanto, nós estamos a criar uma situação em que um destes dias, que vai ser não tarda nada, chegue àquilo que antes, infelizmente, acontecia. Quem não tem mais nada que fazer será professor. E, portanto, há tantos desafios que estão em mãos que não basta nós falarmos da precariedade, é importante. É importante falarmos dos salários e das discrepâncias que os números oficiais e os números de sindicatos às vezes têm em relação a eles, mas o que é muito importante é nós perguntarmos, bom, mas será que este dinheiro todo está a ser bem gerido a ponto da escola ser cada vez melhor, de corresponder cada vez de forma mais eficaz à sua missão, ou a determinada altura isto parece um poço sem fundo e às vezes nós ficamos com a sensação de que pode acontecer isso.
Pois é, essa aqui é a questão, Eduardo, e tentar perceber também é um pouco o reflexo daquilo que é o país e da riqueza que o país vai produzindo. 6.200 euros por aluno por ano também diz muito daquilo que nós somos, não é?
Também é verdade que sim. Se nós fizermos as contas a 10 meses, que não são contas corretas, como se compreende, porque os professores, os funcionários, etc., têm 14 meses de salários. Mas isto daria uma propina de 620 euros por criança por mês. Uma propina desta já é uma propina significativa. E podemos dizer assim, mas chega? Eu acho que não chega, tomando em consideração aquilo que são os danos da pandemia, ou seja, apesar destes valores todos serem muito impactantes, nós corremos o risco de ter a noção de que aquilo que se gasta com a educação e com a conjuntura que entretanto se gerou possa não ser indispensável para que, nomeadamente, aquelas questões que há pouco nós estávamos a conversar a propósito das discrepâncias que a pandemia trouxe ao ensino, pode não chegar para corrigir tudo isto. Eu receio que não chegue.
Certo, o Eduardo ontem, nesse episódio que está em podcast, falava precisamente sobre isso, de todo o dinheiro que vai ser necessário investir para poder recuperar a escola portuguesa depois desta pandemia. Portanto, parece-lhe que vamos ter aqui anos muito duros e que estes valores de investimento do Ministério da Educação em cada aluno, na formação de professores, no reforço das escolas, vai ter de ser bastante superior.
Eu acho que sim, Ana Filipa, até porque este ano letivo vai ser um barómetro muito importante. Nós vamos perceber no final do ano qual vai ser a taxa de retenção, qual é o nível de aquisição de conhecimentos, tomando em consideração, enfim, algumas dinâmicas internacionais que, bem ou mal, são utilizadas para medir aquilo que são as aprendizagens. Bom, vamos ter a oportunidade de ver os próprios abandonos em termos das escolas e queremos que isto não aumente, porque temos vindo a portar cada vez melhor a esse nível, mas ainda é muito cedo para nós termos a noção de que só estes valores chegam para nós podermos respirar fundo. Eu acho que não podemos de todo, e este ano letivo vai ser de grande exigência, porque pode acontecer que depois deste valor que nos impacta tanto, chegamos à conclusão que a escola, neste próximo ano letivo, que está a começar, possa ter andado para trás em alguns indicadores, que era tudo o que nós desejávamos que não acontecesse, mas que pode muito bem vir a acontecer.
Ou seja, em jeito de resumo, Eduardo, tentando resumir aquilo que disse aqui, mais dinheiro, mas só isso não chega, é preciso melhor gestão desse dinheiro, uma melhor gestão que passa por mais autonomia para cada escola, é isso?
Mais política educativa, nós temos que ser muito claros, todos nós, em relação ao que queremos da escola, e obviamente uma gestão cada vez mais racional, porque senão corremos este risco de todos os anos aumentarmos o orçamento e depois, quando vamos a ver, a relação custo-benefício desse aumento pode estar longe de tudo aquilo que nós mais queremos para a escola.
Pode traduzir-se em muito pouco. Nós voltamos à conversa no Porque Sim Não É Resposta na segunda-feira, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.